Olá, seja bem-vinda ao especial Quem Cuida de Quem? A força da natureza para cuidar do ser humano. Essa série de 3 episódios, criada por nós do Mercúrio em parceria com a Veleda, para a gente refletir sobre a nossa saúde de forma ampliada e sobre a relação da natureza com a saúde do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. Vem com a gente e sinta esse abraço de autocuidado e de reconexão com a natureza.
O ano era 1974 e o acrobata Philippe Petit fez algo inacreditável. Ele atravessou as torres gêmeas do World Trade Center em cima de um cabo de aço sem nenhum equipamento de proteção. E fez isso por 8 vezes durante 45 minutos. O feito é tão incrível que virou documentário e filme. Além de tantas outras habilidades que alguém como Petit precisa ter para fazer isso, eu destacaria uma, sem dúvida, o equilíbrio. Mas não é só sobre o equilíbrio físico que eu estou falando, sobre o domínio do corpo, sobre força, estabilidade. Eu diria também uma boa dose de equilíbrio emocional. E que tarefa difícil essa, né? Se eu estou falando da tarefa do Petit, sim, com certeza, é um cara fora da curva. Mas difícil também tem sido manter ou cultivar o equilíbrio emocional hoje em dia. Não é mesmo? São tantos os desafios do nosso tempo que a estabilidade emocional tem ficado quase que escassa. Atualmente, a saúde mental é um tema amplamente discutido no mundo todo. A ansiedade pode ser considerada um dos grandes males do século XXI. Coletivamente, nós vivemos em estado de alerta, preocupados demasiadamente com as diversas situações do cotidiano. Desigualdades, vulnerabilidades sociais, pouco repertório emocional, uma visão materialista da vida e, claro, a pandemia do coronavírus são fatores que contribuem para esse cenário. Desde 2017, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. E nós, mulheres, sofremos mais ainda. Temos uma tendência 2 vezes maior que os homens de desenvolver um quadro de ansiedade e depressão. Angústias, irritações e tensões contínuas trazem consequências terríveis para o nosso bem-estar e para a nossa rotina. Uma grande sensação de estar sem energia, desvitalizada. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas então, vamos cuidar disso?
Vamos lá! Nossa proposta, nesse segundo episódio, é te apoiar para buscar o equilíbrio emocional e perceber como que a natureza pode nos ajudar e nos inspirar nesse sentido. Como cuidar da nossa vitalidade, da nossa resiliência, do nosso corpo físico e de todas as outras dimensões que compõem o nosso ser. E a nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia Oliveira, que é ginecologista especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Ela é especialista em acupuntura pela Associação Médica Brasileira, pós-graduada em Antroposofia e Saúde pela Unifesp, e é também membro e docente do NUMA, que é o Núcleo de Medicina Antroposófica da Unifesp. Patrícia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, para a gente falar desse tema que é tão especial para nós mulheres, principalmente, hoje em dia. Nosso objetivo aqui hoje vai ser tentar trazer um acolhimento para quem nos ouve, né? Obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, né, a iniciativa do Mercúrio, com bastante esclarecimento. Muito obrigada.
Patrícia, conta pra gente, sob o ponto de vista da medicina antroposófica, que é nossa praia aqui, né? O que acontece dentro da gente quando a gente tá vivendo um momento de muita ansiedade, muita irritação, muita angústia? O que acontece nas nossas dimensões, né? Na física, na etérica, no astral, com o nosso eu? Conta um pouquinho pra gente desse olhar.
Ansiedade, ela é um medo de possíveis ameaças. Na verdade, nós não percebemos com clareza ao que é que nós estamos com medo, mas ele existe e ele é perceptível, como se houvesse um aumento da sensibilidade aos estímulos estressores. Se a gente pensar friamente, estímulos estressores são situações que não nos faltam, né, nos dias de hoje. O reconhecimento sensorial desses estímulos estressores se traduzem na forma de sensações. E depois de elaboradas, de percebidas as sensações, imagens são concebidas e elas podem favorecer tanto um estímulo construtivo de defesa, como pode acontecer uma percepção de maneira desordenada, e aí nós vamos ter a manifestação das emoções. Sensações e emoções apresentam características diferentes. As sensações nos despertam para algo, para reconhecer o que existe ao nosso redor. A maioria das vezes é sempre proveitoso quando a gente percebe as sensações. Agora, medo, ansiedade, angústia são emoções. E as emoções, como diz Carl Koenig, elas são filhas das trevas. Diferente das sensações, que são filhas da luz. Mas para construir a nossa alma, são necessárias tanto a luz quanto a escuridão. Então, as emoções são necessárias para o nosso desenvolvimento. A elaboração das emoções é que fazem parte da nossa existência espiritual. E isso é um pouco mais difícil de elaborar. A ansiedade, ela é um medo onde a gente não tem um objetivo. Ela não é objetiva, é indeterminada e, na maioria das vezes, não somatizado. Já a angústia, esse medo internalizou. Ele continua indeterminado, mas ele já é somatizado. Existe uma resposta física negativa. Já o medo é uma angústia que é determinada e também somatizada. Então, por aí a gente vê que três coisas que a gente caracteriza como parecidas podem ter reações diferentes dentro do mesmo organismo. O mistério da ansiedade é basicamente o mistério da morte. A ansiedade ela se aproxima da gente quando, de alguma maneira, a gente tem esse medo de morrer. E ele se inicia a partir do momento que a gente nasce. Então, nós temos que conviver e elaborar as emoções. Isso é fácil? Não é, mas para isso o que a gente tem? O tempo. O tempo, ele existe para que a gente consiga elaborar as coisas ao nosso favor. Avaliando as emoções, a gente pode perceber que culpa e arrependimento provêm do passado. Ansiedade e angústia revela o futuro. E a esperança e o amor no presente é que vai elaborar essas emoções.
Patrícia, é muito linda essa visão que você traz para a gente começar a nossa conversa, né? Uma coisa que eu e a Débora, a gente sempre traz aqui no Mercúrio, é como que a gente acolhe as nossas emoções, nossos sentimentos e não luta contra eles. Então, acho que essa fala que você trouxe de que a gente precisa das duas coisas para formar a nossa alma, ela é muito bonita e muito acolhedora, assim, me dá uma sensação de aconchego, sabe? De que tá tudo bem a gente sentir algumas coisas que não são tão gostosas de sentir, mas que fazem parte do nosso ser integral, né? Da nossa formação como seres. E aí, acho que vale a gente trazer um pouco desse olhar da medicina antroposófica para as nossas quatro dimensões. Então, para a gente entender um pouquinho o que acontece nas nossas dimensões física, etérica, astral e no nosso eu, quando a gente está nesses momentos, né? Quando a gente está permeada desses sentimentos, dessas emoções.
Começando de dentro para fora, nosso corpo físico, o mineral, a nossa esfera mais palpável, que tem densidade, que tem forma, que é perceptível e que apresenta mudanças lentas, né? Como o caso do mineral, adaptativas com relação ao tempo. Para agredi-lo com um quadro ansioso, é preciso um maior tempo de ocorrência do distúrbio. Ela vai se manifestar, na maioria das vezes, na forma de doença crônica. E quando isso já aconteceu, pouco há para se fazer. No corpo vital, assim como um vegetal, que é responsável pelo nosso crescimento temporal, pela nossa regeneração e que permeia o nosso corpo físico, a dificuldade nutritiva acontece em qualquer forma de exposição ou desequilíbrio, tanto psíquico quanto orgânico. A dinâmica desses dois corpos é o que mantém a nossa saúde. Ou seja, quando o quadro ansioso permeou o nosso organismo até o desequilíbrio do vital e a sequela no corpo físico, isso passou pelo nosso descontrole por um grande período de tempo. No corpo astral é onde nós conseguimos observar mais claramente a resposta às sensações. Ele define, de maneira consciente ou inconsciente, a qualidade e a quantidade que nós damos atenção a algo. Ele é o nosso elo de conexão com o mundo. As emoções que são geradas pelo reconhecimento sensorial do corpo astral não se limitam só a essa esfera. Psiquicamente, a gente percebe a reação do corpo astral nas simpatias e nas antipatias, e fisicamente através da dor. Só que aí, quando existe essa percepção clara de que a dor se manifesta no organismo físico, nós também estamos falando de uma ação fraca ou incorreta da organização do eu. É importante salientar também que tudo que se manifesta de maneira artística também provém do corpo astral. Eu sempre trago a imagem de uma obra de arte. Se ela fosse só luz, ou se ela fosse só escuro, nós não enxergaríamos o desenho. Então é preciso pintar a nossa obra de arte através das elaborações do corpo astral. Já a organização do eu, a nossa constituição mais espiritual, traz com ele todas as nossas vivências, as nossas memórias e auxilia nas nossas escolhas após a percepção das sensações e a elaboração das emoções. Na ansiedade, é como se o organismo ficasse em um estágio de hipervigilância. Ele responde de maneira descontrolada a diversos estímulos, e essa resposta descontrolada a diversos estímulos, uma hora desequilibra a reorganização de forças, o refazimento do organismo e gera a paralisia, e a paralisia vai progredindo, gerando outras doenças. O corpo astral, ele se move sempre em direção ao presente, junto com a organização do eu, a partir do futuro. Já o corpo etérico, ele se move em direção do presente a partir do passado. Então, veja a complexidade da elaboração de forças que estão sob a nossa responsabilidade.
A gente viu, né? É bem complexo quando a gente começa a entrar e tentar detalhar, né, e mais profundamente sobre essa situação de ansiedade que hoje quase todo mundo está vivendo em maior ou menor grau, né? Como você trouxe, são diversos os fatores estressores, né, que a gente tem hoje. Como é que você percebe que isso impacta, quadros como esse impactam na nossa qualidade de vida?
A primeira coisa que a pessoa consegue traduzir fisicamente é a perda dos ritmos. Ela não consegue equilibrar os ritmos de vigilância e de refazimento. E muito menos os ritmos de descanso necessário. A gente tem que dividir o nosso dia em três tempos. Um tempo para trabalhar, um tempo para dormir e um tempo para se refazer, que seria o nosso tempo de lazer. Eles são três terços. Isso é muito difícil nos dias de hoje. Quando você altera esse ciclo necessário para a manutenção da saúde, a gente começa a manifestar as alterações físicas que normalmente são relacionadas ao excesso de estresse. No caso da ansiedade, essas manifestações acontecem de maneira bem precoce. Com o tempo, como eu disse, a ansiedade, ela provém do medo e o medo paralisa. Nós deixamos de tomar alguma atitude porque ficamos paralisados. Essa imagem da paralisia, ela adentra o nosso organismo e se manifesta na forma de doenças crônicas. Um exemplo clássico da paralisia do nosso organismo físico é a hipertensão. A pessoa começa a manifestar quadros hipertensivos, Mas a gente observa que a alteração dos hábitos necessários para a regeneração já aconteceu há um tempo muito, muito maior do que a chegada da doença. Então, sim, a ansiedade impacta qualitativamente, quantitativamente a nossa qualidade de vida.
E será que as nossas características individuais, né, ou seja, os nossos temperamentos ou as nossas tendências de comportamento, elas influenciam como é que a gente lida com a ansiedade, com a angústia? Será que alguns têm mais uma inclinação para um desequilíbrio emocional? Como é que é isso quando a gente vai para o individual?
Sem dúvida, a vida é uma oportunidade contínua da gente se elaborar. Alguns desafios, eles podem ser previsíveis, então o indivíduo sabendo que ele vai passar por esses desafios, as características individuais podem ser elaboradas para passar pelo desafio. Os desafios previsíveis, eles estão relacionados às nossas faixas etárias, né? As crises biográficas, que são obstáculos importantes para a gente se superar. Em algum momento, isso vai ser colocado à prova. Já os temperamentos, eles são reações da sensibilidade do indivíduo humano em relação ao mundo. Também vão influenciar em como a gente lida com a ansiedade. O corpo astral que domina o temperamento sanguíneo é o temperamento com maior possibilidade de se predispor à ansiedade, né? Nele, o indivíduo tem pouca energia e muita excitabilidade. O corpo etérico, ele já domina no temperamento fleumático. O corpo físico no melancólico e o eu no colérico. De acordo com a formação dominante do temperamento, nós temos as formas mais prováveis de reação à ansiedade. No caso do temperamento sanguíneo, ele já mantém em si uma tensão em relação ao mundo. Ele é muito sensível a qualquer novo estímulo. Em algumas situações, as pessoas podem reconhecê-lo até como um indivíduo nervoso, que tende a manifestar um lado colérico mais masculino e um lado fleumático mais feminino, mas ele nunca apresentará características melancólicas, por isso ele acaba sendo um temperamento mais predisposto aos estímulos ansiosos.
Será que então alguns ou algumas de nós temos uma inclinação, alguma inclinação para o desequilíbrio emocional?
Uma maneira da gente avaliar isso é através da observação dos arquétipos planetários. Os arquétipos se constituem de maneira diferente e a relação de enfrentamento é diferente entre eles. O trabalho do eu é reconhecer essas dificuldades e transformá-las em forças de desenvolvimento através da alma. E aí vem uma constituição interessante, que é a constituição da alma. A porção mais antiga da alma é a alma da sensação. Ela é associada aos processos vitais e ao corpo físico. Nela, a gente percebe as necessidades subjetivas, né? O que eu preciso para me desenvolver? Como eu elaboro meus encontros pela vida? Ela traz uma consciência interna e armazena nossas impressões. Como eu as armazeno, eu posso manifestar depois na forma de desequilíbrio. Depois a gente tem uma camada do meio, que é a alma da compreensão. Aí nós já passamos a entender as coisas de maneira mais lógica e elaborar os nossos pensamentos através de como eu me comunico com o mundo, das palavras. E aí eu tenho essa possibilidade de, com a bagagem que eu acumulei, reelaborar minhas escolhas. E aí eu vou para a terceira porção, que é a alma da consciência. Nessa parte da alma, eu conheço a essência das coisas. Então, eu já tive o contato pela sensação, eu já elaborei logicamente, e agora eu vou perceber que mensagem isso está me trazendo. É complicado, né, adquirir o equilíbrio. Quando a gente acessa esse conteúdo da nossa alma, é que a gente vai formar os desequilíbrios. A maneira que a gente armazenou, que a gente entendeu, que a gente elaborou, vai ser definitiva. Por isso que algumas pessoas terão, sim, mais inclinação que outras ao desequilíbrio psíquico.
Ótimo, acho que super clara assim, a sua explicação, Patrícia. E aí tem um conceito que a gente permeou ele aqui já ao longo desse nosso começo de conversa, e a antroposofia fala bastante sobre ele, que é a vitalidade. Será que você podia contar um pouquinho para a gente o que significa a vitalidade? Por que ela é tão importante para os seres humanos?
Em dias atuais, a busca pela vitalidade é talvez uma das coisas mais importantes para o ser humano. Ele busca ser um organismo vital em todas as situações. A venda de produtos que prometem vitalidade por um tempo indeterminado são focos de atenção da sociedade atual. Na antroposofia, a gente já avalia a vitalidade em vários sentidos no funcionamento do organismo físico e psíquico. Ela é observada desde a nossa capacidade de nos regenerarmos, de recuperação, até a nossa disposição física e psíquica para alguma situação. Trabalho na construção da saúde não é ter a vitalidade a qualquer custo, mas dividi-la nas diversas funções que a gente tem na vida. Como a gente já comentou, na nossa vida a gente tem ciclos adaptativos que são necessários para o desenvolvimento do nosso ritmo. Por exemplo, quando nós dormimos, nós temos um deslocamento temporário do nosso corpo astral e do nosso eu, e mantemos as funções do nosso corpo físico e do nosso corpo etérico, para que a gente tenha um refazimento natural da nossa vitalidade. Então, a vitalidade é necessária para a manutenção da vida, mas ela tem que ser utilizada e deslocada de maneira a satisfazer todas as necessidades do nosso dia a dia, desde o organismo físico até o organismo psíquico. Então, seria natural nós mantermos a vitalidade desperta para algumas situações, quando ela é necessária, e recolhida para outras, quando também ela não está sendo solicitada, não é solicitada. Se nós pudermos fazer uma associação da nossa necessidade da vitalidade com o macrocosmo, a gente pode utilizar as estações do ano. Acordar no verão, florescer na primavera, refletir no outono e recolher-se no inverno. A saúde é um equilíbrio instável e tem que ser constantemente restabelecido. Astralidade demais adoece. Vitalidade demais adoece também.
É muito bom, né, a gente perceber justamente que nenhum dos extremos é interessante, né, para a gente, para a nossa saúde como um todo, para a nossa, para a nossa vida saudável, para uma postura salutogênica, assim, né, perante a vida. E foi muito interessante você trazer as estações do ano, né, como um arquétipo mesmo, né, como uma possibilidade de referência para a gente entender sobre o nosso funcionamento também, né? E a gente se apoia muito, de fato, na natureza, para a gente olhar o que acontece ali, para entender o que acontece dentro da gente também, né? E nessa série a gente também está fazendo isso, né? Investigando essa nossa musa inspiradora, que a gente quase que diz que é a natureza mesmo, e a respeito de como ela pode também nos oferecer recursos para melhorar o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio dos sentimentos, das emoções, tudo isso que você trouxe tão lindamente aqui pra gente, né? E aí, falando um pouco das riquezas que a gente tem, né, disponíveis ali na natureza, existe uma plantinha medicinal muito usada na medicina antroposófica, né? Quem já convive com esse ambiente já conhece um pouco, que é o briófilo, né? E eu queria pedir para você contar pra gente quais são as propriedades e as características dessa planta, que ela é tão poderosa e que ela de fato é capaz de nos trazer vitalidade.
É verdade uma coisa que você falou. Se a gente precisasse de um manual de orientação de como nós precisamos conviver, a natureza seria a nossa maior inspiração, porque tá tudo lá, tudo coexiste em perfeita sintonia, principalmente quando a gente observa esses ritmos. E o briófilo é uma planta muito interessante. Ela é uma planta bem aquosa, ela é bem suculenta, ela é predominantemente constituída por folhas. E ela tem a capacidade de gerar novos organismos através de brotos que despertam nas suas folhas. Devido a essa característica, o Bryophyllum tem atualmente grande interesse científico. Na literatura científica, isso não está completamente elucidado e ela é um desafio, porque o que os pesquisadores, os cientistas observam no Bryophyllum é que ela tem uma capacidade de reprodução diferente e uma capacidade de regeneração muito superior às outras plantas, além de ter uma característica adaptativa muito intensa. Então, esses mecanismos adaptativos do Bryophyllum despertam muito interesse. E ele já foi avaliado na sua constituição e ele apresenta, assim, inúmeros compostos que têm ação terapêutica. Só que, além da característica de vitalidade observada no Bryophyllum, ele também tem recortes delicados nas suas folhas grandes, bem delicados e delineados, mostrando que ele também consegue controlar essa vitalidade. Na parte dos recortes que são observados das folhas, é onde nascem esses brotinhos que vão originar uma nova planta. Ou seja, ele traz esses novos indivíduos em uma região diferente do normal para uma planta e ele controla esse crescimento através dos recortes delicados. Então, traz para a gente que sim, é necessária a vitalidade e ela precisa ser controlada. Goethe, quando observou o Bryophyllum, ele a classificou como uma planta primordial, ou seja, uma planta de onde se originariam todas as outras plantas, e que as características do Bryophyllum estariam todas dormindo na folha. As partes da planta que normalmente são associadas com os estímulos da astralidade, que são as partes que vão gerar a atração dos insetos para a reprodução, e também alimento, como as flores e os frutos, no Bryophyllum, tem as suas forças metamorfoseadas todas para a folha. Então, a característica do desenvolvimento dessa planta traz como ela pode funcionar no nosso organismo.
Nossa, que coisa delicada, né? E que coisa sutil, assim. É muito legal a gente poder falar sobre Bryophyllum, porque é isso. Quanta coisa a gente pode elaborar a partir de tudo isso que você trouxe, né, Patrícia? Porque é tão delicado e tão sutil, mas que isso reverbera dentro da gente também, né?
Patrícia Aveleda, ela produz o Bryophyllum, né, que a gente está aqui falando, Bryophyllum argento cultum, com ativos que são 100% naturais. E a gente sabe que isso contribui tanto para a nossa saúde, quanto para a saúde do solo, do meio ambiente. A gente fala bastante sobre isso aqui no Mercúrio, né? Como que a gente é responsável, sim, pela nossa vida, mas por todo o ambiente, né? Todo o universo. E aí a gente queria explorar um pouquinho como é que esse cuidado na formulação desse medicamento influencia no tratamento de uma pessoa.
Isso é de extrema importância. Como o medicamento é tratado pela natureza, ele vai trazer essa possibilidade para dentro da gente. Então, quando nós utilizamos a planta da maneira que ela vive no ambiente em que ela se sente acolhida e nutrida, né, principalmente pelo solo, nós conseguimos trazer essa imagem para dentro do nosso organismo. Se a planta não for respeitada dentro do seu habitat natural, da sua forma de desenvolvimento, nós não vamos conseguir todas as possibilidades terapêuticas. Normalmente, as plantas fazem parte de um mundo etérico saudável. Eles vivem em perfeita harmonia com o meio ambiente. Se nós utilizarmos uma planta onde esse ambiente, especialmente o solo, sofreu algum tipo de alteração, nós não vamos conseguir o efeito terapêutico adequado. Isso traz uma característica importante das medicações, dos produtos ativos utilizados pela Veleda, né? Eles respeitam a matéria desde a sua formação o seu ambiente, o seu desenvolvimento, não trazendo nenhum tipo de alteração para dentro do nosso organismo.
E aí, você podia contar um pouquinho para a gente, né, como que o briófilo atua no nosso organismo? Acho que a gente trouxe várias características lindas e inspiradoras e que em alguns momentos até eu chego a ficar arrepiada, assim, da beleza que tem nessa planta, na natureza, né, dessa sabedoria que existe na natureza e que a gente pode, aproveitar isso, né? Então, se você puder contar para a gente um pouquinho como que o briófilo atua no nosso organismo, por que que ele é importante como um medicamento auxiliar no tratamento dessa ansiedade, da angústia, da irritação que a gente comentou.
Até agora, nós falamos que as sensações são partes da percepção do corpo astral e que o briófilo tem um corpo etérico, uma vitalidade exuberante. Fica claro da gente avaliar como que ele pode auxiliar. Ele vai captar essas forças sensoriais do corpo astral, do metabólico motor, né? Principalmente as nossas forças inflamatórias, as nossas forças de resposta irritada. E vai conduzir adequadamente para a nossa organização vital, para o nosso corpo etérico, que é como ele faz com suas forças. Ele conduz as forças para sua vitalidade excessiva. Então, na verdade, o briófilo, ele não vai junto com o organismo combater as forças excessivas, mas ele vai lidar, auxiliar o organismo a lidar com elas. De novo, fazendo o caminho da recuperação dos ritmos e da saúde, e não combatendo somente a doença.
Perfeito, acho que ficou super, super claro nesse sentido. E aí eu queria que a gente entrasse aqui num ponto, falar um pouquinho dos metais. Então, a gente sabe que os tratamentos antroposóficos, muitas vezes, eles se baseiam nos metais para ajudar em alguns tratamentos. E esse medicamento, o briófilo, ele tem a prata na sua composição, ou melhor, a prata, ela está na adubação, no solo em que o briófilo, ele é cultivado. Conta pra gente um pouquinho como que a prata contribui para o nosso organismo, como que ela age na gente.
A prata é estudada como um auxiliar sedativo em algumas situações de estímulo do sistema nervoso central há muitos anos. Mas na antroposofia, a gente utiliza a prata na imagem do arquétipo planetário. E a prata é o metal que traz a imagem lunar. A lua é a nossa última morada antes da gente iniciar a nossa caminhada terrena. E é a nossa primeira morada quando a gente se ausenta dela. Na Lua, a gente deixa as nossas mais árduas missões. Por isso que a gente só tem contato com ela quando a gente está próximo de chegar e quando a gente acaba de sair. Olha que imagem bonita da Lua fazendo o papel da nossa mãe. Ela recolhe as nossas dificuldades para que a gente se desenvolva e ela traz elas de volta para que a gente se desenvolva também. E a prata, como metal, é um metal claro, ela é brilhante, ela é refletora. Ela era utilizada na produção de espelhos. Então, pensa quando a gente olha no espelho e a gente vê a nossa imagem refletida de alguma maneira. É uma reprodução, né? A imagem refletida é uma reprodução. Então, quando a gente passa por um processo psíquico grave, como é o caso da ansiedade, nós nos aproximamos da perda das forças. E aí a prata, com essa imagem lunar, traz essa possibilidade da gente refletir, reencontrar a nossa força e promover um renascimento. Muito mais importante do que só tratar a dificuldade. A gente estabelece conexões com a possibilidade de recuperação. A prata, ela acentua o suporte etérico do briófilo, ajudando a controlar o corpo astral, e ela ajuda a gerar o equilíbrio entre esses dois polos, que não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico, onde a gente, de novo, enxerga refletido novas possibilidades e as reproduz, tentando melhorar, assim, a nossa possibilidade de viver. No caso do bryophyllum, a prata é utilizada de uma maneira muito peculiar, como você falou, ela é utilizada na adubação. Então, essa diluição já é feita no cultivo da planta. A utilização do metal nesse tipo de preparação é comum na antroposofia, e quando eu coloco o metal na vivência e no desenvolvimento da planta, eu diminuo a característica inorgânica dele. Eu trago ele mais próximo da utilização para a formação da vitalidade.
Muito bom. É muito interessante quando a gente faz esses paralelos, né, com imagens e trazendo todos esses elementos presentes na natureza para a gente, de fato, entender como tudo está tão integrado, né, como uma coisa influencia na outra. E, Patrícia, você lida com mulheres no seu consultório, né? Então, você deve atender diversas delas com quadros de ansiedade, né? Já que a gente falou que existe, né, esse recorte de gênero em que nós mulheres temos duas vezes mais propensão a desenvolver esse tipo de quadro, né? Como é que você vê que o bryophyllum, então, pode ajudar especificamente as mulheres?
No organismo feminino, diferente do masculino, a gente consegue perceber claramente a adaptação a esses ciclos da vida de maneira mais complexa. Ele tem mais propensão aos desafios hormonais e tem flutuações mais frequentes. Além disso, hoje em dia, a dupla, tripla jornada feminina, né, a menor remuneração, é passível de gerar um certo grau de insatisfação, mais frequente. Quando a gente faz a imagem da jornada biográfica feminina, nós percebemos que, em inúmeras situações, a mulher fica mais predisponente ao desequilíbrio, do ponto de vista físico e psiquicamente. Ela tem que transpor esses desafios de maneira contínua, ela tem que ficar recuperando a sua vitalidade diversas vezes no decorrer da vida. Quando uma menina tem 7 anos, ela já começa a ter pulsos noturnos de estímulo hormonal. Então, no final do nosso primeiro setênio, quando a gente começa a se preparar para viver, que a gente adquire aquela capacidade de se desenvolver sozinho numa vida terrena, o organismo feminino já está sendo preparado para a reprodução. Então, é uma cobrança extremamente precoce, adaptativa, que termina, né, que culmina com essa necessidade de equilíbrio hormonal já no segundo setênio com a primeira menstruação. Então, num período que a gente estaria em trocas com o mundo e estabelecendo essas conexões, nós já temos que adquirir um ritmo que na menstruação fica bem claro que é um ritmo lunar, né? A gente já tem que se adaptar de maneira muito delicada e exata para introjetar, né, a função lunar para o nosso ciclo menstrual. Na chegada do eu, a mulher está completamente pronta para cumprir a sua missão reprodutiva. E isso pode gerar uma ansiedade frente ao mundo, porque você já está pronta para iniciar o seu trabalho, a sua missão, né, no planeta que está relacionada à reprodução. Um parênteses aqui, que reprodução nem sempre é só ter filho, né? Reprodução é reproduzir, né? Reproduzir em vários sentidos. Então, a gente fica preparada para exercer a sua função, o seu trabalho no mundo, muito precocemente. E fisicamente, isso é bem claro e fácil de observar. No período de construção do trabalho, quando a gente começa a formação das almas, que eu falei anteriormente, primeiro a alma da sensação, depois da compreensão e depois a alma da consciência, nós estaremos num período de trabalho duro, mas com uma certa estabilidade dos ciclos. Na formação da alma da sensação até a alma da consciência, dos 21 aos 42 anos, o trabalho é árduo, o acúmulo de função, a conquista da posição social e um corpo que se preparou para procriar, já procriou, e aí ela vai começar a experimentar as forças de desgaste. E, de novo, os ciclos são colocados à prova. Com 42 anos, por volta dos 42 anos, a mulher vai ter que começar a se reinventar todo dia. Então, pensa nos ciclos adaptativos do organismo feminino, desde o início precoce na formação, até a necessidade de se reinventar. Como que a gente passa por situações onde o desequilíbrio se torna uma condição muito frequente? E aí, quando a gente utiliza uma planta, um tratamento que pode redistribuir essas nossas forças de acordo com as nossas necessidades, sem dúvida a gente pode ter uma melhora dos quadros que são manifestados. É importante dizer, faz parte do desafio do ser humano enfrentar as dificuldades, transpô-las e crescer com isso. No caso, o medicamento, ele é um auxiliar. Ele só traz para a gente a possibilidade da gente não flutuar de maneira demasiada, a gente ficar sempre em uma polaridade, né? Ele só vai ajudar, fazer com que a gente reencontre esse meio. Mas vencer esses desafios faz parte da necessidade do ser humano. Ouvir o gênero, o organismo, faz parte do desafio do ser humano. No caso da mulher, eles são intensos. Aqui é interessante pontuar dois períodos onde a mulher se vê em completa vulnerabilidade psíquica. Um deles é a gravidez, onde cada vez existem mais estudos que a ansiedade durante a gravidez é mais frequente, muito mais frequente do que a depressão pós-parto. E por muito tempo ela foi negligenciada em todas as instituições, mas ela precisa ser observada porque a gravidez exige uma adaptação praticamente que diária. E outro desafio onde a gente precisa repor esse ciclo é a menopausa, porque um organismo que foi preparado para reproduzir desde o dia em que ele nasceu, né, porque a mulher já nasce com os ovários, com todas as necessidades que ela vai ter durante aquela vida, até quando bem precocemente ela perde essa função. E aí nesse período a maioria das mulheres se vê numa situação de desalento, porque para tudo que ela foi preparada, de repente não existe mais. E aqui é tão importante a gente dar uma atenção a esse período, porque quando eu deixo de trazer frutos novos, eu preciso distribuir os que eu já produzi. E esse é o trabalho da mulher na menopausa. Tudo que ela produziu, ela agora precisa entregar para o mundo. Se eu deixar o fruto do meu lado, ele vai apodrecer e ele não vai servir para me nutrir, porque eu não vou estar viva para receber essa nutrição. Então eu preciso entregar para alguém que reproduza. E as forças que eram do físico e que traziam a reprodução física, agora elas vão continuar reproduzindo, só que elas vão reproduzir na esfera psíquica. O que era materializado em um fruto, em um trabalho realizado em crescimento e desenvolvimento dos filhos, agora tem que passar por uma metamorfose e fisicamente isso vai ser reproduzido e percebido através da mensagem que eu deixo para o mundo. Então olha que importante, né? Como a gente pode utilizar as mesmas forças de outra maneira e manter a mesma função. Como você perguntou, o briófilo, ele vai ajudar esses limites de necessidade. Toda vez que a gente tem que sair de uma situação onde a gente percebemos a acomodação e temos que iniciar uma etapa nova, a gente tem que redimensionar essas forças. E aí o auxílio pode ser interessante.
É muito bom, né? A gente também ter essa clareza de como é importante que, além do auxílio, né, de medicamentos e de formas que atuam através do nosso corpo físico, né, mas não só, que a gente tem que, de fato, olhar para toda essa nossa biografia, como você trouxe, né, esse desenho aí da vida da mulher, de todas as fases que a gente passa, como cada uma é importante e como cada uma tem as suas características mesmo. Reconhecer isso e saber disso também nos ajuda a enfrentar esses momentos de grande ansiedade, de grande angústia também, enfim, porque são coisas que, como você disse, fazem parte da vida, né? E o nosso desafio é saber lidar com elas de fato, né? E aí eu queria te perguntar como é que é, na verdade, para quem, por exemplo, já toma outros medicamentos alopáticos para tratar desses quadros, né? O briófilon, ele segue sendo um bom auxílio também no tratamento?
É importante que fique claro que a necessidade de um tratamento psicotrópico envolve um diagnóstico e uma necessidade. O briófilon, ele não será um substituto para essa medicação se ela for necessária. Ele funcionará como um tratamento auxiliar, tanto durante o tratamento com a medicação psicotrópica, quanto na retirada dessa medicação, na readaptação daquela pessoa às condições que ela tinha anteriormente.
E também é bem importante a gente destacar isso, né, da necessidade de sempre consultar o seu médico ou a sua médica, porque a gente está falando, enfim, de medicamentos, de um cuidado com a saúde, e como você trouxe, né, não existe uma fórmula mágica, existe sim o cuidado individual de cada um, né, que tem, a gente tem tantas nuances com relação, à nossa saúde, à nossa biografia, que precisam ser olhadas com muito cuidado. Mas eu acho que a gente vai encerrando esse episódio, e eu saio com essa imagem super linda que a gente pintou juntas aqui, eu acho. Patrícia, você trouxe com muita delicadeza, eu acho, esse tema, que ele é tão difícil, né? Ele é tão, complexo e tem influenciado a vida de tantas pessoas. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse tema, sobre a ansiedade. Eu espero que a gente tenha trazido um certo acolhimento para todo mundo que nos ouve. Então, agradeço bastante a sua presença e a forma super poética como você trouxe esse assunto aqui para a gente.
Se eu pudesse deixar alguma mensagem para ajudar qualquer pessoa a tentar controlar a ansiedade, eu deixaria três sugestões. Uma delas é simples: aproxima da natureza, né? Olha para ela, reconhece nela, as integrações, as interações, a entrega solar, a entrega também à noite, né? O acordar, o dormir. Observa, medite, não é tão simples, mas a dar a atenção a algo que a gente esteja fazendo no presente, o futuro, ele vai acontecer. O futuro, ele tem que ser trazido com esperança, porque uma das coisas que a gente tem certeza é que depois de uma noite vai ter o dia. Então, a vida vai seguir o seu fluxo. Só ter esperança, né, de que o futuro vai acontecer e o presente precisa de atenção. E observe a arte, como eu cheguei a citar, a astralidade, ela pode ser exteriorizada pela arte. Então, tanto a contemplação quanto o exercício da arte pode fazer com que a gente trabalhe essa nossa esfera astral com a necessidade que ela tem, colocando ela onde ela pode ser importante. É isso.
Então, queria agradecer quem esteve aqui conosco, escutando a gente em mais um episódio da série Quem Cuida de Quem? A Força da Natureza para Cuidar do Ser Humano. No próximo episódio, o nosso tema vai ser o sono. E aí a gente vai falar um pouco como a qualidade do sono afeta o nosso dia a dia, as nossas relações, a nossa capacidade de enxergar o mundo com clareza. Você vai ver como é importante cuidar do sono. Essa série é uma parceria entre Mercúrio Antroposofia e a Veleda para te ajudar a cuidar da sua saúde de forma integral. A gente se vê no próximo episódio.